back. So they are first order derivatives. This is typical for transient theories in higher dimensions or in three dimensions, that the field equations are only first order. Okay, so this does not necessarily imply that f has to be zero, so this is not completely trivial. Okay, so why this is relevant for what we are talking about? You can perform a dimensional reduction here. And well, this is a bit technical. You divide the indices in an index that goes from 0 to 3 and one index that is 4, like this. And what you get is the following. Okay, so there are some numerical factors here and here which I don't care about. Plus some total derivatives. So this A4 is this last component. If you assume that it does not depend on the space-time coordinates, then this goes away. And you are left with a theory that looks very much like this here, but it includes an extra field. And this is what people call axionic electrodynamics. And this is the axion. So this transient theory in five dimensions leads to an axionic electrodynamics in four dimensions, where this is a new field that people call theta. And now,
what's the symmetry of? What's the gauge deformation of this axion?
I'll write it down in a minute. These are the gauge transformations for the five-dimensional field. So if you put here, this is the gauge parameter.
So let's see. It's the same one. But just in another dimension.
Yes, it's the same. These are the usual abelian gauge transformations. And this is a parameter that depends on all five dimensions. That's why this is not zero in general. And so, Vidyanath Chand proposed a theoretical description of topological spiritual doctrines that uses this axiom topological fifth theory. It has a term like this in the literature. That's the Lagrangian they propose. And as you see, the first term has this form here. It's a scalar field times this invariant. Then you have the usual Maxwell Lagrangian. And then there are two Higgs terms plus this term, which they call a Josephson coupling. I don't really know much about this. So, as I showed you, this term can be seen as arising from a five-dimensional theory. And the nice thing is, these two terms can be seen to arise from five-dimensional Maxwell theory as well. So if you take Maxwell theory in five dimensions and perform a dimensional reduction, then you get a four-dimensional Maxwell Lagrangian plus this kind of term. It's not so direct, but
it can define for us what is theta L, theta R.
These are fields that these guys introduced to model the superconductor, but I'm not sure really about what exactly do they mean physically.
As Humberto knows that this Joseph's on phase, no? Humberto, like, he can explain that. I mean this field is you can explain in Portuguese, I mean no problem. It's just to explain the meaning of this phase, Joseph's phase, you know why there are two phases, because what they propose is that you have a superconductor, you have a sort of another medium, and you have another superconductor. So there is a sort of two superconductors, it's like Joseph's effect, separated by some strip of material, so he introduces these two phases to, I mean, the role of these two phases is to give the Meissner effect, because that term, the new theta L minus 2 AB squared, this term over there, it gives the fortuna massa. It's a sort of a unitary gauge for a theory which has spontaneous symmetry breaks. So just what we have, we can illustrate a little bit about the meaning of this Joseph's phrase.
Supercondutor, aí você pode fazer o seguinte, a cena que o supercondutor tem essa estrutura, você vai lá para a microestrutura dela, é assim, ó. Pode dizer assim, ah, você pode substituir como se fosse um grão aqui, quadradinho, aí como você tem a junção do grão, na junção do grão você tem uma série de defeitos, aí a gente substitui como um supercondutor aqui, e aqui é um material cheio de defeito, né? Seria um isolante, né? Ou então poderia ser até um vazio, né? E aí você teria outro supercondutor. Então, o quadro qual é? O quadro é, você... O Winter fala, né? Com essa lavagem, quem mora aqui, ó, não consegue perceber quatro dimensões, não consegue perceber outras dimensões. Mas o θL, ele moraria aqui, ó. θL moraria aqui. E o que acontece no real é o seguinte, quando você tem um supercondutor, por tunelamento, a corrente passa aqui, né? Mas quem está no defeito não consegue perceber que foi que teve um problema. Agora, nessa visão dele que ele está apresentando aqui, me parece que acontece o seguinte, o ambiente que se tem um espaço-tempo, se a gente mora aqui, nesse espaço-tempo, por que a gente não percebe o axon agora? Porque existe um mecanismo de Higgs, né? que faz com que gere massa, né? No fóton normal. E você não consegue medir o A4, certo? Por quê? Porque só se você estivesse fora, você veria que existe um tunelamento aqui. Mas quem está morando lá, no defeito aqui, não consegue perceber isso. Né? Então é isso que essa Gabriela está dizendo para a gente.
A picture is like this. Você
já falou aí, supercondutor, 3 plus 1 dimensions. And this is interpreted. We got the wrong number. The idea that the 3 plus 1 dimensional, I mean 3 dimensional topological superconductor is like this thin borders here that surround a 4 dimensional topological insulator. That's where inspiration comes from, to consider this 5 dimensional material. So what we did was basically to show that every term here, except this Josephson tuple, must be said, can be regarded as coming from a five-dimensional theory. Transinus theory here, Maxwell theory there. So I think that's what I wanted to convey.
That's the idea. That's the idea. What is the idea? It's our view. O item que propõe nesse trabalho, eu acho que ele diz no trabalho, lá na introdução, quais são os possíveis candidatos para supercondutores topológicos, mas ainda não foi construído, não se conseguiu ainda. Peço, Peter, por favor, ele dá o que eu acho que ele dá, com licença. Me lembro bem? Ah, ele dá aqui, exatamente, mais recentemente, uma nova classe de supercondutores topológicos foi proposta em 3 dimensões, 3 mais 1. E tem o que o Humberto falou, né, que são supercondutores invariantes sobre carne do coice. E que tem o pareamento, né, um pareamento de volume e férmions de Majorana bidimensionais, né, estados de férmions de Majorana bidimensionais na superfície com dispersão, relação de dispersão linear. Candidatos em estado sólido a supercondutores tridimensionais. mas também já foram propostos, né? Um experimento recente de tunelamento apoia a proposta teórica de cobre dopado com bismuto e selênio como um supercondutor patológico. Então, ele já tem aqui. Agora, embora alguns resultados experimentais a mais sejam necessários para se chegar precisamente a essa conclusão. Então, está se propondo que esse material aqui seja o possível candidato a supercondutor topológico. Então, isso tenta, a ideia é colocar aquela ação para modelar o supercondutor topológico, imaginando que o supercondutor topológico é uma borda tridimensional de um objeto quadridimensional, que é o isolante topológico. Quer dizer, o Humberto falou, quer dizer, o isolante topológico em 4 mais 1 dele, as bordas dele funcionariam como o isolante topológico em 5 dimensões. E aí a pergunta é, o que significa, né, experimentalmente um objeto com 4 mais 1 dele, né? Isso aí também tem um trabalho recente, saiu um Nature em setembro do ano passado, de um grupo dos israelitas, em que eles conseguem construir no laboratório o que seria um material 5-dimensional, através de um material com uma topologia não trivial, mas que simularia algo que é 5-dimensional para nós. Então, essa que é mais ou menos a ideia desse trabalho aqui. Eles também estudam fermos de membrana, fermos de borda na superfície aí, mas o que a gente estava só querendo chamar a discussão aqui, o objetivo de trazer esse paper aqui que o Eduardo estava lendo, tá olhando alguns aspectos, é que a gente começa a querer ver uma conexão, já que a gente aqui no, desde o início, as duas primeiras sessões foram dedicadas a formulações, né, pós-maxwellianas da eletrodinâmica, então a gente estaria olhando agora que uma eletrodinâmica com o termo de Tiansheim em 5 dimensões, e é interessante notar que em 5 dimensões o termo de Tiansheim, ele é necessariamente cúbico, né? O termo abeliano ele é cúbico, portanto ele já é um termo de interação, ele não é um termo de livre, né? E é um termo não linear, quer dizer, é uma interação não linear do fóton, né? Esse termo em 5 dimensões, ele pode, juntamente com o termo de Maxwell também em 5 dimensões, gerar esse lagrangiano fenomenológico que o Itai Kirzani propõe aqui no trabalho dele. Tá certo? É só essa que é o estímulo que a gente está lançando isso para ver a conexão. Olha, agora a gente viu esse banho de coisas aí, de novidades, de materiais aí, possibilidades, é o que se chama de novos estados da matéria, né? Estados em que aparecem excitações de matéria que são de natureza eminentemente topológica. Então, a gente queria deixar agora a discussão em aberto. Com a presença do Alexandre, que é experimental, é ótimo, porque aí dá tira a gente um pouco da viagem também. Você já mediu coisas aí, né? Então, eu queria lançar a discussão agora. Se alguém quiser colocar alguma questão, se alguém quiser colocar alguma ideia, alguma coisa que leu fora disso, que foi discutido aqui, a sessão está aberta. Agora a palavra é de todos. Agora, bola, rola. Temos, inclusive, um matemático na plateia, se quiser acrescentar alguma coisa a mais sobre o que são termos de Tiansheim em 5 dimensões. O Eduardo está estudando também, né, Eduardo? O Eduardo, quer dizer, a formação dele, a especialidade dele é essa gravitação de Lovelock, ele conhece bem teorias de Tiansheim em todas as dimensões, né? O Eduardo já tem uma preceituária para estudar teoria de Tiansheim em todas as dimensões. E o que você está vendo também é que uma não abeliana, quer dizer, uma teoria não abeliana, né? Isso em 5 dimensões, a redução dimensional dela também traz alguns termos ali, aquela área eletrodinâmica. Então, está se criando um pouquinho de, aproveitando o conhecimento do Eduardo aí de Tiansheim em 5 dimensões, ou em dimensões genéricas, né? Tentar ver se alguns aspectos, quer dizer, a ideia é essa, alguns aspectos que nesse paper esses três autores aí colocam dentro de uma visão mais fenomenológica, o que a gente quer procurar ver é se a gente consegue reproduzir, não tem nada de novo, mas a gente está procurando ver se a gente consegue entender alguns termos que são colocados fenomenologicamente, se vai um pouco além no estudo da teoria em 5 dimensões. Então, tem alguma coisa que a gente pode tentar ver através, inclusive, de uma formulação não abeliana em 5 dimensões. Uma formulação não abeliana em 5 dimensões parece também trazer alguns elementos interessantes. O único termo que fica fora de toda a discussão é aquele termo que é o chamado Joseph Kaplan, né? Josephson Kaplan, que ele acopla, né, as fases, entendeu? O que é o teta L, quer dizer, o que o acho que L é, né? Seria esse supercondutor daqui e esse supercondutor daqui. Pelo que o Humberto me explicava, o supercondutor, essa fase de Josephson, ela é uma espécie de uma fase coletiva, não é isso?
É
uma... Você pode dar uma explicadinha só rapidinho o que é uma fase de Josephson, pra... porque você sabe isso bem melhor que eu.
A gente viu, né, que para o material se defender da entrada de campo magnético, né, por que ele se defende? Né? Você pode pensar do ponto de vista clássico, porque um elétrico que deforma a rede, de um lado ele se comunica com um elétrico que deforma a rede do outro lado, né, aquela visão. A gente sabe que um elétrico desse lado deforma a rede de tal forma, a rede vai ficar próxima assim e depois ela volta a ser normal, né, como eu apresentei no seminário. Certo? Então o que vai acontecer? O campo magnético, então esse elétrico daqui vai se comunicar com esse elétrico daqui. Se eu colocar um campo magnético aqui, eu vou ter um desalinhamento disso aqui, né? A força de ordem vai fazer um ir para um lado e outro ir para o outro. Então você acaba com o desalinhamento. Então você acaba com a ligação eletro-eletro via fônus. Então não pode acontecer isso. Para não acontecer isso, o campo magnético é expulso. Ou seja, a interação eletromagnética é blindada, então o fóton é massivo nos supercondutores, né? Então, estou essa figura aqui, o supercondutor, só alongando um pouco mais, que ela tá melhor que a minha, né? Mais bonita. Então, o que acontece é que o material todo fica numa fase só, uma fase de delta L. Né? Ou seja, se eu tentar desalinhar, porque a gente sabe que o parâmetro de ordem ele vai ser um fio zero, né? Mas uma fase aí delta, né? Essa fase, assim, eu tenho de fase ou de gauge, né? Do eletromagnetismo, coloca essa fase como uma fase local, essa S, né? Mas quando você chega no modo coletivo, mesmo do supercondutor, essa fase ela fica rígida. Ela não depende de ela é toda, porque todo mundo está na mesma onda. Né? Podia pensar que todo mundo está na mesma onda.
Coerência.
Uma coerência. Então você tem uma coerência teta R e outra coerência teta R, né? Aqui. E quando você tentar mover, né, colocar uma TDP aqui, né, para tentar mover essa junção dos outros, você vai ver que você vai induzir uma TDP aqui, né, colocando o fio aqui, você vai induzir um levamento, né, porque isso aqui isso aqui não é supercondutor, que está fora do 3 mais 1, né, que é supercondutor. E o nosso espaço-tempo seria o defeito, né, dessas noções osso. Então a gente observaria indiretamente efeito de tunelamento daqui para cá. De alguma forma, e eu acho que o estudo do artigo, eu acho que vai para essa direção, para ver indiretamente mudanças devido a esse tunelamento de uma fase para outra fase. Né? E a ideia, eu acho que é muito bonita, é ousada, né? A ideia de usar o efeito Joseph para ver essa física de axons, né? Agora seria um modo coletivo de um lado e um modo coletivo do outro, eles tunelando e a gente sem perceber que existe uma dimensão a mais. Né?
Porque o supercondutor, quer dizer, essas cerâmicas, né? Esses supercondutores são, em geral, materiais bidimensionais.
É assim, deixa eu só precisar um pouco mais, porque a gente não...
O Pei está falando de coisa 3D agora, né?
Pois é, na verdade, o que acontece? Vamos fazer bem grande? Por que é cerâmica? Porque ele não consegue crescer o grão, né? Então você faz um grão bem grandão, assim. Aí você fez uma estequimotria lá, foi no laboratório e criou esse grão aqui, né? Aí o que é cerâmica? Você pega, como ele não cresce muito, você pode crescer em grãos. O que eles fazem? Eles botam numa cumbuca, bate, pressionam e cozinham. Quando eles fazem isso, eles unem com esse grão aqui, ó. Outro grão. No interior do grão, aqui tem um bocado de defeito. Por quê? Porque você interpenetrou e cozinhou esse material. Tem um bocado de defeito aqui. Dentro, onde está preservada a estrutura cristalina, você tem planos, né? Onde fora oxigênio. Aqui isolante, né? E aqui cobre oxigênio. Certo? Aí, olha, você tem blocos de palpitação de consciência de longa estrutura que está aí. Então, eles estão ordenados assim. Você pode estar ordenado dessa forma aqui, ó. Agora tem um outro, tem um eixo, outro eixo. Certo? E o quadro é o quê? A supercondutividade é planar. Os modos coletivos, em que se acredita, eles se formam primeiro aqui, depois atravessa o globo e fica todo volumétrico. Aqui também. E aí você recorre a. Que se você quiser apresentar o transporte eletrônico na semicondutora, isso aqui seria como se fosse um supercondutor íntegro, né? Isso aqui, como é um material defeituoso, ele diz, bom, eu posso substituir esse supercondutor íntegro por um isolante, ou por um próprio vazio também, né? O que isso significa? Significa que o elétron não vai poder percorrer isso aqui sem gastar energia. E como você mede uma supercorrente, então significa isso de alguma forma vai passar daqui para cá. Como? Porque ela tem tunelamento. Então ele tunela daqui para cá e não precisa perder energia. Então por isso que essa condutividade nas cerâmicas, apesar de ser um material todo disforme, cheio de defeitos e buracos, eles conseguem superconduzir, né? Conduzir corrente supercondutora, apesar dos defeitos materiais.
Humberto, então, por favor, você disse que todas essas funções são junções de Joseph. Você pode idealizar sendo um pouco uma série de junções Josephson que você tem ao longo do material. Né?
Eles modelam até, quem tenta fazer um campo contínuo, ele pega as junções Josephson, uma sequência delas e faz um contínuo disso. Né? Tenta, mas sempre a visão de junções Josephson para explicar o transporte das cerâmicas supercondutoras. Né?
E aí, por exemplo, essa fase, né, a fase de Josephson, que é colocada de uma forma tão clara, né, nessa visão aí, a fase de Josephson, ela aparece em termo axiônico, né, no termo lá do FFT, o primeiro termo, né, que é o F dual, então está a fase de Josephson lá, e depois a fase de Josephson, ela está acoplada ao próprio Forza. Quer dizer, aquele termo ali, né, é um termo que se... ele é típico, né, do gate unitário, né? Significa que isso aí está dando massa por fora, né? Esse termo aí está dando.
É, porque se tivesse aqui, ó, tá aqui, ó, desse aqui e desse aqui, ó.
Exatamente.
Quando você fizer o propagador, você vê que vai ter contribuição para a massa. Um daqui e daqui, ó.
Exatamente. Então, no tratamento normal da supercondutividade, não falando do supercondutor topológico, essa fase de Josephson, ela aparece explicitamente no lagrangiano, se você faz um tratamento lagrangiano, você consegue ver ela como um campo também?
É, consegue ver como um campo escalar, de maneira como um campo escalar.
Tá certo, exatamente, tá certo.
É, e com esse termo aqui, com J.
É esse? Então, esse
termo é porque esse termo vai dar. Esse é um termo de interferência, né? A larga interferência. Você tem a interna de um lado e a interna do outro. Então você vai ver que esse tunelamento é dado por esse cosseno. Expressão do tunelamento, a parte real do tunelamento, dá 1%.
Então tá certo. Ele nem coloca isso no quadro do paper, mas então isso aí é um efeito do tunelamento. Quer dizer, é um efeito da interferência das fases coerentes dos dois lados, né?
É. Essa pode ser uma manifestação no bulk, né? No espaço-tempo, desse tipo de tunelamento.
Entendi.
Por isso que aparece o J aqui, né? Que se, então, essa é a minha, assim, mais ou menos que eu interpreto.
Assim, a monta já esclareceu um pouco, está bem aberto esse J solto aí, não estava dando para perceber hoje, mas a gente agora tem tempo. Quer dizer, ele está, basicamente aqui, o que você fala das cerâmicas é cerâmica, isolante, cerâmica. Aqui é supercondutor topológico, isolante topológico, supercondutor topológico.
É isso aí, parece que
está certo. A ideia deles é fazer o efeito Josephson colocando um isolante topológico.
Acho que é isso.
Daí a gente está usando, né? Quer dizer, a gente está querendo compreender isso aí melhor. Na verdade, não é nem tanto para poder compreender o supercondutor topológico, mas é para compreender uma outra eletrodinâmica, né? Quer dizer, uma outra visão de uma eletrodinâmica, que seria eletrodinâmica 5-dimensional, com o termo de Jean Simons, né? Com o papel de descrever esse novo tipo de material. Essa que é a ideia que a gente está querendo ir mais à frente, né? Querendo compreender melhor. Tem toda uma discussão aí de Fermi de Majorana também, que agora, como o item diz, os autores dizem ali na introdução, você mostrou os Fermi de Majorana unidimensionais, né, se propagando ao longo de uma linha de junção. Aqui os vermes de uma grama estão se propagando ao longo de superfície, são vermes de superfície, não mais vermes unidimensionais. Então essa aqui é só para ilustrar um pouco o que está feito, o que foi feito nesse trabalho. E aí agora as pessoas, se quiserem colocar questões, dúvidas, ou você, agora você, o Alexandre, na comunidade de vocês, a comunidade experimental, você tem. Como é que está a repercussão dessa discussão dos supercondutores topológicos?
Ah, isso
está na moda. Está muito na moda, moda também, né?
Yeah. Toda semana tinha um seminário.
É, né? Está na Califórnia. Onde você estava lá?
Na Califórnia.
Qual é o lugar que você
está? Irvine.
Ah, Irvine. Yeah. Mas assim, o pessoal está ainda buscando material, tentando
com as pessoas. O pessoal está no começo.
É, né?
O isolante topológico é uma coisa que está no
começo. Mesmo isolante topológico também, né? Experimentalmente falando, né? Mas já tem muitos materiais que já se comportam com
o tal? Não conheço, não, já existe.
Já existe,
conheço,
né? E supercondutores também, né?
Pergunta, estúpida. O que é um supercondutor topológico?
Supercondutor topológico é que você consegue guardar dentro dele modos de fermiões de zero, modos zeros de ferro. Ou seja,
os elétrons se conduzem pela superfície só?
É, superfície de ferro. Eles moram na superfície de ferro. Então, tá. Só esse com superprodutor tem essa propriedade, o resto sempre explica em partícula buraco. Onde a partícula buraco vai morar na superfície de ferro, isso é um superprodutor topológico. Essa é a diferença.
Mas eles se encontram
mais
uma
É porque o que garante isso? É a espécie de sinergia de inversão temporal que permite isso.
Claro, então tá certo, isso aí que eu não estou sentindo lá dentro ainda, mas isso aí é questão de a gente sentar e pensar um pouco
mais. Eu também eu vejo a fala também, mas eu também não
conceito também. Chave é esse.
Né? É o conceito chave é esse, a gente tem que entender a inversão temporal garantida no modo zero.
Tá,
porque é isso que garante o isolante topológico e o supercondutor topológico. É a mesma ideia.
Porque eu tenho visto na literatura justamente assim, uma proliferação de trabalhos condutores que são que respeitam a inversão temporal, condutores que violam a simetria de inversão temporal. E eu não estava nem entendendo por que a questão de preservar ou violar a inversão temporal era tão importante nessa discussão, na literatura dessa área. Então,
na verdade, eles vão para o espaço recíproco, ela é para a discussão de topologia. O Kamer, né, inaugurou esses argumentos de topologia que muitos deles usam, os próprios Zang usam. Vai para o espaço recíproco é o quê? O espaço da esfera de ferro.
Certo.
Eles veem que a esfera de ferro, no magnésio, se transforma num dânit, né? num toroide.
Entendi.
E aí estuda os pedaços topológicos desse toroide. Aí eles vão nessas isolantes lá eles percebem que a simetria temporal tem um papel importante lá, na topologia.
Na topologia da rede recíproca.
Da rede recíproca.
Mas, não nos espaços de configurações, mas nos espaços da.
E isso é uma ideia antiga. Quando a gente estava estudando aqui na época do doutorado, a gente começou a estudar o Volovic.
Lembra do Volovic?
Do Volovic que sai todas essas ideias. Apesar de não dar nenhum crédito para ele, mas é o primeiro cara que na literatura que vai para o espaço recíproco e fala de topologia. Até então, sem ele, até então ninguém falava nisso. Depois que ele inaugurou, fez o livro dele, né, de matéria condensada, e começou a dar as ideias para a teoria de campo, física e gravitação, cosmologia, que começou a criar uma cultura. Acho que esse cara, eu vou ouvir que o cara é assim. Ele tem um livro muito bom, que ele fala sobre topologia no espaço recíproco, que é o universo numa gota de hélio. Ele fez todos esses trabalhos que ele fez, ele colecionou no livro, né?
Deve ter o PDF, né?
Tem o PDF aí.
Manda pra gente. Caçador de livro aí.
Vai usando com a casca de nós, né?
Exatamente. Universo numa gota de hélio. Não, é que ele tem tudo, transição de fase, inflação, né?
É isso mesmo.
Você manda pra gente aí, tá certo. Então tá, quer dizer, o conhecimento-chave, quer dizer, a questão toda da topologia é a topologia no espaço recíproco e não no espaço de configuração. Né? Quer dizer, a topologia não trivial, ela está lá. Né?
Exatamente.
Tá joia. Bom, agora aí. Álvaro, Pepe, Luiz, todo mundo que está aí, alguém tem colocações? Quer dizer, qual é a relação que tem? Que a gente começa a ver uma coisa interessante também, né? Uma relação assim, com a nossa área, né? Se a gente pensar. A gente está entrando numa fase aí interessante, né, em que a teoria está levando à previsão de novos materiais, né? Quer dizer, os novos materiais estão tendo a discussão teórica está até precedendo a realização experimental. Eu lembro que tem uma discussão séria dos semicondutores, né? Quando os semicondutores foram propostos, né? O Pauli dizia que, teoricamente, estava errada a ideia, que era impossível, nunca se construiria um semicondutor. E aí o Pauli errou. Depois, quando teoricamente foram também concebidos os quasicristais, que deu até um prêmio Nobel, acho que em 2009 ou 2010, não sei, o Pauli também dizia que quasicristais era uma ideia completamente maluca, que era uma ideia antiga, né?
Ideia de quê?
De quasicristais, né? E agora a gente começa a ver, aí aparecem novos materiais, como esses isolantes topológicos, supercondutores topológicos, e aí esses materiais são previstos e depois, né, você falou, 2005 foi o trabalho do Kane, né? Depois a realização em laboratório, que o Alexandre está falando, está na moda, o pessoal está construindo esse material, né? Então é interessante a gente ver que também nessa área, né, está havendo uma atividade teórica muito intensa, que está levando a previsão de
novos... A questão também, né?
Oi?
Até que ponto a teoria nos faz enxergar coisas que não existem.
É, pois é.
Que não existem, a gente faz existir, mas não existem.
Pois
entende,
é.
Entende, assim, diferente de descobrir uma coisa... Eu, por exemplo, no seminário, eu não entendo muito, assim, acho que existe uma grande crise na física entre você pegar um elétron separado e fazer em conjunto. Um conjunto elétrico, ou um fóton, qualquer coisa, a partir do individual para o conjunto. E acho que isso é uma crise que existe na física, acho que mecânica quântica, vem, né, de uma maneira muito que não dá para entender nunca, trabalhando. E isso aí, quando você vai descer para a matéria condensada, se você não tem uma visão clara, vamos dizer, do que é ser, vamos dizer, liberal, um elétron, do que é ser comunista, um último elétron, daí você começa a criar muitos mundos, entendeu? Sim. E daí você começa a ler em cima daqueles muitos mundos, como se uma inversão temporal fosse altamente significativa. Aí fica o seguinte, quem é você, né? Mas eu acho que tem muita confusão. Muita confusão porque tem um princípio original não bem definido. Entendeu? Então eu acho que essa relação, vamos chamar assim, liberal-comunista na natureza, não é uma coisa muito bem entendida na física atual. E acho que isso provoca muita terminologia. Estou dando minha opinião, muita confusão. Eu acho isso. Acho que tem mais confusão do que. Então acho a coisa que está se falando, vou dizer. Você, hoje em dia, você a partir da teoria enxerga coisas. Tudo bem. Esse é o princípio. Mas você pode enxergar coisas também que não existem e fazer pseudamente existir. E tem um monte de cara experimental aí para medir. Eles vão medindo, vão falando, vai se criando uma onda, deixa uma hora que você não sabe.
Ah, mas eu acho que matéria condensada, vai. Uma coisa é colocar isso no LHC. De repente, o que está lá, aquilo que está lá é o Higgs ou não é o Higgs, né? Então tá certo, aí o cara pode até dizer, eu vou fazer que seja o Higgs, né? Mas eu acho que matéria condensada não tem como você passar por cima disso, eu acho que o material está ali, você constrói ou não constrói, você vê a propriedade ou não vê, eu acho que...
E tem medida, né?
Pois é, eu acho que na matéria condensada não dá para você prever e você depois imaginar que você criou uma coisa e você... Está imaginando que você está vendo uma coisa. Eu acho que, até se provar, né, que o bóson de 125 GeV é ou não o bóson de Higgs, a gente pode estar imaginando que a gente está querendo ver aquilo que a imaginação produziu. Uma certa hora, talvez, a gente vai saber é ou não é. Mas eu acho que na matéria condensada, eu acho que não dá. O material está ali, você constrói. E como o Alexandre falou, né? A gente vê o próprio discurso teu e a colocação que você faz e a maneira da gente colocar são muito diferentes. Quer dizer, o experimental.
Funciona.
Quer dizer, mas o experimental vai lá e a gente idealiza de uma forma e o experimental vai lá, mede de uma forma que é bem diferente, mas aquilo ali está dando resultado. Eu acho que nessa área.
É uma discussão boa, é difícil de. A gente está aprendendo no lado dessa discussão, mas as coisas são complexas, entende assim? Então você. Saber quais são os teus parâmetros de uma teoria, num experimento. Isso é uma complexidade grande. eu estou aqui, estou pensando para falar. Uhum. Também não entendo o que estou falando, assim,
não está certo.
No dia de uma discussão, mas eu creio que as coisas hoje em dia têm que tomar um ponto de vista que digam, as coisas acontecem no plano teórico, uhum. E daí que você vai para a experiência. E o plano teórico, muitas vezes, não tem fundamento muito grande. Então você começa a jogar, assim, aqui a gente vai fazer um bolo e começa a botar muita coisa naquele bolo, e de repente aquele bolo era só de trigo, e você tinha que fazer, arrumar o trigo do bolo, não botar morango lá dentro. Enfim, essa coisa. Eu acho que essas coisas são delicadas.
Deixa eu perguntar uma coisa ao Alexandre.
Discussão.
Não, tá certo. Deixa eu perguntar uma coisa ao Alexandre, porque o Alexandre, você está vindo de lá recentemente, quase de um mês atrás, né? E digamos assim, o que que o pessoal, em termos desses novos materiais, assim, desse. O que que o pessoal está. Tem alguma coisa nova mais? O efeito Hall quântico de spin é uma questão que é importante, está assim, bombando na área de vocês?
Olha, o pessoal quer ganhar dinheiro, né? No final,
vender produto, né?
Então, o pessoal quer vender memória para Intel, quer fazer memória, isso tudo dá para fazer. Por exemplo, você quer processar dados com Magnone, que é uma, a gente quer inventar um negócio chamado Magnone, que é enviar onda de spin e fazer conta com ela ao invés de fazer com a Lera. Então, você faz uma estrutura, só que você faz com onda de spin. Onda de spin ferromagnética. Então, esses ondas topológicos estavam tão no começo, que, mas o pessoal sempre olha para a indústria de semicondutor.
Entendi.
O pessoal que dá matéria condensada, no final, quando o pessoal vai falar, as aplicações, um dia a gente pode fazer uma memória com isso, ou então um transistor, ou a gente pode empacotar mais de memória. A gente está sempre olhando para a indústria de semicondutor. Então, esse pessoal.
A pergunta é.
Isso é uma irônica resposta.
Só para saber, porque a gente está fora dessa discussão, eu pelo menos nem leio esses papers, se não tivesse uma coisa tipo esse paper do item que é colocado no archive com um crossing para RepTH, eu nem pego, nem vou no QuantMAT, praticamente eu nunca vou no QuantMAT, é defeito meu, mas eu não tenho nem tempo, e quase nenhum de nós vai no QuantMAT, se não tiver um crossing, a gente não vai lá. Então é por isso que a gente fica desacoplado dessa discussão. Por exemplo, a espintrônica, quer dizer, a magnônica, ela é, quer dizer, dentro da espintrônica, o que está tendo mais impulso.
Depois da espintrônica, a espintrônica é. O que eu estou falando de onda de spin não é um elétron com spin polarizado. Onda de spin é um ferromagneto que oscilações.
As excitações de spin que se propagam como excitações, que são os magmas, né? Quantos magmas,
isso,
né? Ondas de spin, entendendo. Os quantas de ondas de spin, tá certo, sei.
Então não é espintrônico, o pessoal quer polarizar o elétron e usar a polarização do elétron para fazer conta.
Tá certo.
E nesse magnônico não, é um outro meio.
Tá certo.
É outro
tá história. Certo, é uma outra partícula.
Então você consegue fazer, por exemplo, um cristal magnônico, que é igual ao fotônico. Então você consegue selecionar, você faz uns buracos no material, então tem uma tira, se você cortar assim, você consegue fazer com que a relação de dispersão tenha um buraco, por exemplo. Você consegue fazer um filtro. Entendeu? Então, tudo que você consegue fazer com a fotônica, você poderia, a princípio, fazer com a magnônica, usando, ao invés de fótons, magnos, por exemplo. Então, isso é uma aplicação. Então, o pessoal quer fazer, por exemplo, chips especializados para fazer determinada conta que não linear, que o computador vai demorar muito tempo. Então, o pessoal quer fazer um chipzinho com magnônica, fazendo com magnos. Então, isso é uma coisa que não sei se vai dar certo, mas é o que está todo mundo falando nessa área. Espintrônica é um lance que já existe desde a década de 80. Então, o computador hoje em dia funciona à base dessa GMR, PMR, que eu comentei anterior, que é um efeito de Giant Magnetic Resistance, ou Tunneling Magnetic Resistance. Basicamente, 1 é resistência alta e 2.0 é resistência baixa. Então, você tem um HD que funciona assim: você tem esse efeito, que é um detector, e se o disco está com a magnetização para cima, ele consegue ler uma resistência alta. Se está com a magnetização para baixo, resistência baixa. Então, espintrônica já existe. E o pessoal já está fazendo a nova geração da MRAM, com blá blá blá.
E Alexandre, digamos assim, dentro da comunidade, assim, vamos dizer, experimental, material, vamos dizer, o cara constrói alguma coisa, apresenta os resultados, até a possibilidade de transformar aquilo em tecnologia, mas o lado teórico, mas é a construção de modelos ou de teorias.
Experimental ignora a teoria.
Está muito em aberto.
Eu posso estar comentando.
Não, a gente está conversando
falando isso, entendeu? Mas experimental faz o seguinte, ele pega a média um negócio. Então se eu fizer
responde, ele vai lá e mede o negócio. Aí nós publicar o paper, ele faz um modelo, por exemplo, o efeito Hall anômalo. O modelo do efeito Hall anômalo é uma linear, entendeu? Supomos que é linear e foi. Então,
você acha que tem acoplamento?
Cara, os clientes não acreditam no que a gente faz. É tipo assim, a gente quer fitar uma curva. Beleza, vou botar um polinômio de ordem 12. Sabe? Aí tu fita um polinômio de ordem 12, cara. Aí publica lá, olha, conseguimos fitar um polinômio de ordem 12.
Mas você diz assim, tá realmente faltando, quer dizer, o acompanhamento teórico está muito atrás, né?
A maioria é fenomenológica. Todos os modelos que a gente usa, por exemplo, aquele do spin Hall effect, JS é igual à polarização do spin cross prova do JC.
Cara, eu estou olhando a cópula spin órbita,
o máximo que o pessoal da matéria condensada. Isso eu conheço, né? O pessoal fez aquelas relações de Onsag, que é uma relação de condutividade. Então, eles aplicaram isso, o pessoal da matéria condensada tentou fazer uma teoria um pouco mais. Primeiro que dizia.
Rebuscada,
utilizando essas relações de Onsag. Mas ninguém entende isso. Ninguém consegue. Tem previsões que o pessoal não conseguiu medir ainda, por exemplo.
Esse Onsag é do spin? É do.
É condutividade térmica com condutividade resistência. Você tem uma relação da condutividade térmica com a condutividade elétrica. Aí isso está de alguma maneira acoplado por duas equações, eu não me lembro de
que você falou também, faltou até um comentário, depois ele aqui, primeiro a gente estava conversando, ele lembrou uma coisa importante, que esse efeito Hall-Spin, ele foi meio que reescrito pelo Hirsch, né?
É, pessoal,
ele deu uma. Tanto que eles falam do velho e do novo,
é uma coisa meio.
O artigo do Richard até que eu te passei. Ele é mais teórico. Mas o artigo dele é bem light.
Não tem teoria.
Eu achei que era experimental. Não tem artigo, mas o cara é teórico. Não tem quatro pontas
inventadas. Tem JS igual a sigma vezes JC.
JS. É um acompanhamento lá.
Então,
é o Richard, que é o único que eu te passei.
Então não tem teoria. A teoria é muito fraca. Realmente não tem essas. Porra. Nem pensado. Não entendi. Agora, a supercondutividade eu acho que o pessoal já está.
Já está
bem mais avançado.
Não sei
nada sobre isso.
Não tem teoria de dois,
mas
está certo.
Mas isso aí que você está falando, só uma adenda ao que ele está falando. Eu no mestrado fiz nuclear e eu trabalhei com experimental interface teórica. Então era mais ou menos isso. Colisão de elétron com gás nobre, elétron argônio. Né? Aí o cara metia lá, canhão experimental, media, não sei o quê. Vai fitar com o quê? Aproximação de Bethe-Bohr. Por quê? Porque funciona. Ela fitava a curva perfeitamente. Pegava aproximação de Bohr, Bethe-Bohr, e usava isso, era um log neperiano de energia pela energia.
Você tem uma curva assim, não importa de onde ele vem, fica gaussiana, lorentziana, entendeu? É assim que funciona. Então, depois você vai explicar com alguém da teoria, vai tentar. Você tem uma curva, você tem que fitar, de alguma maneira.
Tá certo. Tem mais alguma coisa aí? Agora eu vou falar uma coisa, tá?
Eu ia só fazer uma pergunta que o Bernardo sabe. Aí já pergunta de